A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é de número 334. São 334 famílias, pessoas que nós visitamos e conversamos. Cada um contou um pouco da sua história para este programa que a gente faz com muito carinho aqui pela Rádio Ampere, todas as sextas-feiras, às 14 horas, e o sábado, às 12h45. Gravamos no dia 1 de março de 2024, na cidade de Francisco Beltrão. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga uma foto do nosso entrevistado, do nosso convidado. O Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de segunda, de terça a sábado, com todas as informações da região. E também, é claro, o apoio da Vídeo Foto Central, né, através do Zelcio e a Lígia, que também fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para uma lembrança do nosso entrevistado. Há muito tempo eu sempre pensei em gravar um Papo na Varanda com esse amigo que está aqui do meu lado, não é? Que tem uma história bonita na música, de vida em Francisco Beltrão. Estou falando do amigo Clévis Piccinini, que nasceu no dia 4 de março de 1943. Esse menino, esse jovem, que já perdeu um fio de cabelo, tem 81 anos, e casado com a dona Alzira Novardini Piccinini, que nasceu no dia 6 de novembro de 1946. Eles tiveram 3 filhos, Cleocir, a Elis e o Cleimar, que moram todos aqui em Francisco Beltrão, e tem uma neta. Estão fazendo economia piazada aí, né? E eu resolvi de fazer um papo na varanda com o Clévis, porque nós temos também uma história junto aí de vida, de música aqui em Francisco Beltrão. Por isso quero fazer esse registro hoje dentro do nosso Papo na Varanda. E eu já começo perguntando aí, aonde o meu amigo Clévis nasceu?
Hélio, bom dia. E bom dia para a Rádio Ampere, bom dia para você, bom dia para o pessoal de lá. E eu nasci no município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, né? E de lá, criança para Francisco Beltrão.
Os seus pais moravam sempre naquela região ali, Clévis?
O meu pai morava em Nova Araçá.
Nova Araçá.
E depois se mudou para Paraí, né? E de Paraí para Francisco Beltrão.
Sim, Nova Araçá, Nova Bassana, eu conheço. Isso. Porque meu sogro é de famílias de lá, família Lazzarotto, né? Uhum. Morava lá no, naquela região ali de Nova Bassana, tem muitos parentes ali. Sim. E eles sempre trabalhavam na roça lá, o seu Hilário e a dona Amabile?
Ultimamente, meu pai trabalhava numa madeireira.
Madeireira.
Para você ter uma ideia, ele puxava tora do mato com 4 juntas de boi, tora de pinheiro de 3, 4, 5 metros, não sei. Uhum. Eu era piazinho, até eu tenho uma foto depois. Olha, se tu quiser, eu te mostro. Sim. O tempo que nós era piazinho, né? Que com meu pai e a turma de lá. Daí ele se mudou para cá, né? Nós fomos morar na linha São Paulo.
Mas me diz uma coisa, muitos irmãos, você era família grande?
Nós, 5 irmãos.
5 irmãos. Você é um dos mais velhos, do mais novo?
Mais velho, mais velho.
O mais velho da tropa aí. Então é o que tinha que ajudar, que tinha que colaborar. E você chegou a ir para a escola lá em Nova Prata, lá naquela região, não?
Não.
Não?
Começou a aula aqui.
Aqui?
Na linha São Paulo.
Na linha São Paulo, Francisco Beltrão.
Isso, linha São
Paulo. E por que que vocês vieram aqui para Francisco Beltrão, Clévis?
O meu pai tinha os irmãos da minha mãe que moravam para cá. E daí fizeram os fuxicos ali, né? Vamos para Beltrão, que lá tem terra boa, e, né? E vieram. E vieram. Sim. E até hoje estamos aqui.
Estamos aqui até hoje, inclusive a rua que passa aqui na frente da sua casa, o nome da rua é o seu Hilário Piccinini,
exatamente.
É isso?
Exatamente. E obras do Baggio, do Luiz Carlos
Baggio, que foi vereador, isso, presidente da Câmara.
Ele e o Machado, como é? Adair Machado. Os dois que fizeram
o requerimento
batizaram,
aqui.
Batizaram a rua aí.
Eternizaram o nome do seu pai aqui. Verdade. O seu pai sempre era um homem trabalhador, o seu Hilário sempre trabalhava muito.
Trabalhou muito na roça e depois ele trabalhava na cooperativa, na Confrabel.
Confrabel.
Ele trabalhou tempo aí, depois...
Que tinha aqui ao lado de onde você mora?
Ao lado. Tem o armazém e logo acima tem o outro armazém. E o escritório que eles tinham, né?
Sempre trabalhou na Confrabel aí. Então você foi para aula ali na linha São Paulo, é isso?
Na linha São Paulo.
Ia só para comer merenda ou foi um cara que estudou um pouco?
Olha, para o gasto. Só para o gasto, para se defender um pouquinho. Até o segundo grau só.
Até o segundo grau. E você ficou morando na linha São Paulo até que idade?
Até... Lembra? Bom, nós mudamos de lá em 70. Que daí eu casei e fui morar no Cruzeiro de Iguaçu.
Cruzeiro de Iguaçu.
Isso. Aí surgiu o Sereninho, montou uma banda.
Sim.
E veio me buscar, porque ele sabia que eu tocava um violãozinho. E, né? Vamos fazer uma banda que fizeram os Mambiras.
Os Mambiras.
Reuniu a rapaziada.
Sim, depois nós vamos falar dos Mambiras. E você conheceu a dona Alzira, sua esposa, onde?
Na linha São Paulo.
Na aula.
Na aula?
Na aula
eles...
Claro, então ele em vez de ir para aula para estudar, ele ia para namorar também.
Aproveitava, né?
Aproveitava.
Não dava para perder tempo.
Fazia as duas coisas ao mesmo tempo.
Duas coisas numa vez só.
E namorou muito, então? Namorou muito tempo?
Pro gasto.
E casou ali mesmo? Seu casamento foi ali, né?
Foi aqui na cidade,
aqui,
né?
Na cidade.
Sim. É, na igreja matriz antiga.
Antiga.
Não sei se é do teu tempo, que tinha uma igreja meio comprida aqui. Sim. No lado, onde tem as lojas da matriz agora, ali.
Sim,
na catedral, né?
Ali. Tem uma igreja. Bom, Clévis, e daí então a sua infância, a sua juventude, era só música ou jogava outra bola? Tinha outra diversão,
tinha
não?
Futebol também.
Futebol?
Tinha futebol, tinha... Como é que ia em torneio, nos interior ali. Fui gastando as canelas por lá também.
Jogava em que posição?
O meio de campo.
Meio de campo, era o que comandava a bola para todos os lados.
Isso,
Como é que era o nome dos times que você jogava?
Era o Flamengo da linha São Paulo.
Flamengo da linha São Paulo. E você torce para o Flamengo ou é torcedor de outro time?
Ixi, eu sou sofredor.
Sofredor?
Corintiano.
Ah, então achei um corintiano aqui, ó. Eu também.
Que maravilha.
Inclusive em 77.
Sofremos junto.
Inclusive em 77, quando foi campeão, soltei uns foguetes ali na garagem e levei uma xingada do...
Quase apanhei.
Pois é, e a música entrou na sua vida quando, Clévis?
Olha, desde criança.
Desde criança.
Tinha uma dupla, eu e um primo meu, daí nós fazíamos o programa com o Laurentino Risso. Os domingos de manhã nós saíamos da linha São Paulo, vinha com uma viola e violão. Para cantar no programa do Laurentino, o José Serra, não sei se tu lembra também. Não lembro, acho dele. Era bem no começo da rádio aí. Era a Rádio Colmeia.
Rádio Colmeia. A dona Alzira fez um suco, enche um copinho para mim, Ana, que daí nós vamos falando e já vamos tomando. Ela fez um suco de
acerola.
De acerola. Aqui da casa tem acerola.
Tem acerola, tem.
Então dá para
maracujá.
Vamos tomar um suquinho aqui, né? Tá tudo aqui, né? Tudo aqui, dá pra cá.
E tem
isso.
Carambola.
Carambola. Olha só.
Pois é.
Uma delícia.
Bom.
Daí então você falou. Uma delícia. Você falou que formaram o conjunto Os Mambira. Por quê? Como surgiu essa ideia? Como é que era esse conjunto Os Mambira?
A ideia era o Sereninho, o Leniro Silva. Ele fez o conjunto e estava o Antão, o Odil Farias, e faltava alguém para, né, completar. Daí ele veio, foi lá no Cruzeiro de Iguaçu, me falou, ó, estamos fazendo um conjunto, se tu quiser vir para cá e participar, daí eu vim. Aí montou, era nós três, e ele era o coordenador. Ele só fumava um cigarrinho e fazia as festas. Quem tocava era eu e o Dil e o Antão. Aí depois veio o Lotário Ibner.
né? Me lembro. Tá onde esse Lotário?
O Lotário mora aqui no Entre Rios. Não, Entre Rios.
Tem que fazer um papo na varanda com esse homem. Sim, também.
Eu acho ele lá no
Fizemos. É, vamos marcar, vamos fazer.
E daí nós fizemos e... Foi. Primeiros bailes que nós tocamos foi... O Sereninho tinha um jipe, duas portas, e nós embarcávamos com equipamento e outras coisas e ia tocar o baile.
Um amplificadorzinho daqueles...
É, com uma cornetinha para fazer barulho, só microfonia.
E não tinha luz, você tinha motor para botar luz ou não tinha, tinha motor?
Tinha motor, tinha motor. É. E o baile, nós tocamos uma matiné em Realeza em 70. Estava jogando... Seleção Brasileira e Inglaterra. Nós tocando um matinê e tinha uma televisão daquelas, como é que era?
Preto e branco.
Preto e branco, era, a bola enxergava porque era maior do que os, do que os arroz.
Era chuvisco.
Só chuvisco, verdade.
1970, então, há 54
é julho,
anos.
É, em julho, de, foi a Copa do Mundo, né? Junho, julho. É, nós estávamos tocando matinê lá.
Olha,
deu 1-0 para o Brasil.
Oh, que mar... que saudade. E por que o nome Os Mambira? Mambira?
Mambira, Mambira. Eu sei, eu sei. Sabe? Sim, porque então é uma equipe de pessoas rústicas, assim, meio caipira, pouca cultura, caipira, né? Tudo isso aí misturou e virou... Os Mambiras. Então era uma equipe de...
E vocês tinham um cartaz, assim, com a foto dos bonitão? Tinha também?
Tinha. Eu tenho até hoje.
Ah, sim.
Tenho até hoje. E daí foi até 80, de 70 a 83. Daí o Antão foi embora para Carazinho, o Lotário foi embora para Palmeira das Missões, aí fiquei eu sozinho e daí... Daí eu e o Dio paramos de tocar.
Pararam com os Mambiri. Vocês tocaram muitos bailes. A gente comentava, não, você é muito fã do José Mendes, que nem eu também, né?
Sim.
Em 74, ele morreu em 15 de fevereiro de 74. Isso. Vocês tocaram muitos bailes aqui pela região e no Rio Grande também, Cleves?
Olha, de 70 até 83, nós tocavamos baile no Rio Grande, Palmeira das Missões, Seberi, Frederico, Erval Seco e Santa Catarina, aqui, como é que é? Descanso, ia lá de Barracão, Santo Antônio, Pranchita. Tinha uma época ali que o Mendes estava vivo, ainda em 72 para 73. Ele, o Lotário, que já estava no conjunto, ele se criou, esse Mendes se criou na casa do Lotário. Aí ele vendia os bailes ali na fronteira, aí nós ia tocar o baile e o Mendes fazia o show.
Fazia o show, olha que privilégio. Era um conjunto gaúcho, tradicionalista.
Só música
gaúcha. Só música gaúcha. Vocês já se apresentavam de trajado de gaúcho?
De bombacha, de xiripá, não sei se tu conhece.
Conhece.
É. E usava tudo aquilo ali, o chapéu, tirador. É tudo metido.
E o repertório era a base dos Bertucci, do José Mendes, era isso?
É, aquela época tinha os Bertucci, Nelson Janetti.
Nelson Janetti.
José Mendes, o Sidney Lima, os Bertucci, como é que era, José, não, os Mirins.
Os Mirins, Albino Manique.
Isso, Albino Manique, eu até fui ver um dia que eles estavam tocando, tocaram um baile no CTG, 70 e alguma coisa, o Albino e o Antoninho Duarte. Os dois, um violão e gaita, só. Encheram o CTG de baile.
Beleza. Que maravilha. Muita saudade desses bailes que vocês tocaram, com certeza, né?
Meu Deus do céu. Dá vontade de voltar.
De voltar.
Mas não dá mais.
Não dá. Não, não dá mais. Na época tinha os Mambira. Tinha outros conjuntos aqui que até... Nós vamos ver se fizemos um papo na branca. Tinha os espaciais. Lembra dos conjuntos da época que tinha aqui?
Tinha
os Estancianos, que era dos meus primos, o pessoal.
Tinha o Estanciano, tinha os Espaciais, tinha o Arco-Íris.
Arco-Íris.
O Arco-Íris. E daí tinha o Amélio Mendes, que tinha. Sim. Só que eu não lembro o nome da banda antiga dele. Depois ele virou os Diplomatas. Depois, né? Que ele, daí ele comprou uma banda de uns caras daí. Mas tinha umas quantas bandinhas.
Umas quantas bandinhas aí. Vocês chegaram, você me falou que começaram com Jeep, chegaram a ter veraneio, depois um carrinho melhor.
É, antes, quando eram os Mambiras, só Kombi.
Kombi?
É. Depois, daí parou os Mambiras, aí tinha um amigo meu que tocava uma gaita e quis montar uma banda. Daí montamos os Minuanos.
Os Minuanos.
Os Minuanos. Daí era eu, o Carmelindo Chorna, o Renato Cametim, o Rodrigo, que faleceu.
Faleceu, esse, Rodrigo, né? Dos Pistoleiros.
Isso, do Sudoeste. Dos Pistoleiros. E daí nós compramos uma veraneio.
Veraneio.
Daí nós tínhamos o veraneio com uma carreta atrás para botar o equipamento.
Equipamento. E vocês tinham lá já, quando tinha os Mambiras, tinha que levar um motor nas comunidades para fazer a luz, né?
Tinha que levar motor.
Quando vem os caras lá e cortavam os fios, ficavam no escuro.
Ou tiravam a gasolina. E... é, acontecia de tudo.
Acontecia, né?
Mas estava tudo beleza, tudo faceiro, ninguém brigava.
Sim, e enchia o salão, né? Não é que nem hoje, era aquele salão ficava abarrotado de gente, né, Cléber?
Verdade, era muita gente, era cheio, cheio. Era uma alegria de tocar baile, porque aqui pertinho, então, tinha que nem na Seção São Miguel, nova Seção ali, o pessoal ia a pé. Tu chegava lá, chegava um ônibus do Guancino, cheio. Daí a pouco vinha aquela fila de pessoal a pé. Sete, oito, 10 quilômetros a pé para ir nos bailes.
Olha só, os Mambiras. É. Bem, no rádio, eu resolvi de fazer esse papo na varanda contigo, porque foi o primeiro programa que nós te apresentamos, era você e o Virso Tiapete que apresentavam o Piquete Crioulo. Como é que você deu a oportunidade de entrar e fazer parte dos locutores que apresentavam o programa? Conte para nós agora isso aí.
Deus o livre. Passei mais apertado do que rato em guampa, porque quem fazia o programa era o Luiz Fernandes. E ele tinha um repertório, uma facilidade de comunicação.
Meio tipo Darcy Fagundes, né?
Isso, ele falava demais. E daí ele saiu, e daí não tinha ninguém para fazer.
Ele tinha um jornal aqui em Beltrão, não tinha? Jornal,
tinha. Aí que veio o Lotário para trabalhar no jornal, que o jornal, naquela época, não é que nem hoje que eles faziam.
Sim, sim, sim.
Era só com... Eu não sei como é que faziam, colocavam as letrinhas ali.
É isso aí.
E o Lotário era especialista naquilo ali. E daí ele saiu, daí fez o programa o Flávio Ferlin.
Meu amigo, que me deu a oportunidade dele.
Isso, eu me lembro. Aí ele foi embora para Passo Fundo, parece.
Sim.
E daí ficou ninguém para fazer o programa. Daí não...
Eu acho que dele foi trabalhar na Educadora. Eu acho
sim,
que daí,
também. Mas daí não fazia o programa mais.
Sim.
Aí eles falaram, quem que vão pôr para fazer o programa?
O
daí?
Programa era do CTG Recordando os Pagos, né?
Isso, Recordando os Pagos. Aí chamaram eu lá, se eu podia fazer. Não, porque tu toca baile, tu fala lá e dá para falar aqui também. Aí foi.
Foi?
Mas a primeira vez enroscava em tudo que era lado. Mas...
Era das 11 ao meio-dia, né?
É, meio-dia e 15. 11, meio-dia e 15.
11, meio-dia e 15. Eu vim me apresentar, a primeira vez que eu me apresentei com a dupla Vitamir e Vitamar foi nesse programa.
Me lembro de vocês.
E começou ali a nossa vida no rádio também. E vocês, na primeira, cantei um pedacinho para nós ver se vale a pena e cantamos uma. E para nossa sorte, vocês chamaram para nós cantar de novo, porque nós cantamos bem.
Olha que maravilha. Sabia que dava bom. Sabia que era um bom.
Sabia.
Aí depois do programa ali, acabou o programa, daí o seu Agostinho Celeschi me ofereceu um programa à noite. Os domingos à noite, eu acho que fez o programa uns 3 anos.
Uhum.
Também os domingos à noite, das 8 às 10, eu acho que era. Não me lembro bem ainda, mas...
Era lá no estúdio.
Lá no estúdio. Sim. E no Barro Preto.
No Barro Preto.
Fazia abertura com o Flávio Ferlin.
Sim.
Eu e o Souza, que tocava bateria. Daí nós ia fazer a abertura do Barro Preto lá.
No Barro Preto, que era o Domingo Show Educadora.
Domingo Show Educadora.
Eu me apresentei, depois o Flávio me convidou para fazer os comerciais. O meu mascote fazendo os comerciais.
É verdade.
Que história bonita, né, Cléber?
História bonita. E lembro até a música que nós fazíamos, abertura do programa, aquela noite, Noites Pampiana, dos... Era dos Três Chirus. Muito bonita a música, uma valsa bonita.
É, e enchia, ficava lotado, era um programa de auditório, ficava lotadinho, né?
Lotado. Toda noite, todos os domingos à noite.
Domingo show, educadora.
Verdade.
Era muito legal, muito legal. Ali no CTG, vocês ficaram um bom tempo ali também, porque depois com o professor Inácio Petkovski, que eu conheci ele quando o cego, aquele senhor cego, ele veio cantar ali, veio tocar ali. E eu estava sem gaiteiro para me acompanhar, ele me acompanhou, o Picasso Velho, e começou uma história bonita, eu e o seu Inácio também, quer dizer, ficou anos aqui, até hoje eu acho que tem o Piquete Crioulo, só que eu acho que é na comunitária aqui, mas foi um programa que tem aí 50 anos, né, Guilherme?
Deve ter, porque eu não sei em que época que começou, mas eu acho que foi... 77, 78, por ali.
Não, foi antes. Eu me apresentava em 73.
É, então logo eu nem lembro mais, porque o tempo passa tão depressa, esqueci até a idade que eu tenho já. Eu falei ontem para uma cunhada minha, eu completei 18 agora.
É, 18 virado.
Ao contrário.
É o contrário. 18 virado. Nosso papo na varanda está sendo com meu amigo Clévis Piscinini, aqui na casa dele, em Francisco Beltrão. Na rua que tem o nome do seu pai, por isso que eu digo, é importante a pessoa passar por essa terra e deixar algo feito. O nome dele é eternizado, daqui a 1000 anos essa rua vai se chamar Rua Hilário Piscinini. Você deve ter orgulho dele e da sua mãe, né?
Tenho, muito, muito. Porque tudo o que eu aprendi, aprendi com eles. Uhum. Pelo menos a educação.
Sim,
né?
sim.
Depois
sim.
O resto...
Você chegou a trabalhar na roça, ali na linha São Paulo?
Bater feijão a manguá.
Olha só, bater feijão a manguá.
A manguá, sim. Cortar trigo de foicinha.
Isso,
né?
Aí, isso aí.
Lavrar com arado.
Ah, boi. Claro. E daí nas horas de folga um violãozinho cantava.
Às quarta-feiras de noite, eu e meu primo, daí nós podia estar cansado, mas nós reunia a turma da linha São Paulo. Eu e meu primo tocava e cantava e o pessoal dançava. Às quarta-feira à noite. Todo mundo descalço para não estragar o soalho.
Mas olha só que maravilha. Viu? E o Piquete Crioulo? Tinha, claro, quando vinha se apresentar, tinha que ter um pouquinho de qualidade, né? Vocês sempre procuravam, se vocês não conheciam, procuravam. Eu me recordo bem do palco ali do CTG. Uhum. Tenho na minha ideia até hoje, né? Sempre era um programa de muita audiência, porque naquela época só tinha a Rádio Princesa aqui, né?
Sim, verdade.
Só a Rádio Colmeia ainda, né?
Colmeia, sim. Depois que mudou para Rádio Princesa. Mas tinha, meus primos lá no Rio Grande, eles ouviam nem sempre bem, mas... Daí eles me pediram que hora que era o programa, daí eles ouviam. Programa.
É, tinha poucas rádios, tinha um alcance grande, né? Claro.
Verdade, era bem...
E aquele programa fazia com que vocês tivessem mais contratos de baile, porque o conjunto oficial do programa era os Mambira, né?
É, nós fazíamos a abertura e o encerramento do programa. E daí, através daquilo ali, a gente ficou conhecido na praticamente a região inteira, onde a rádio... alcançava, né?
Sim. E daí já ia tocar, né? Olha lá os garotos lá dos Mambira, né? De bombacha, bota, espora.
Isso. Espora não tinha.
Era então uma gaita, um violão, o que é que tinha de instrumento?
No começo era duas gaitas.
E o que eram os gaiteiros?
O Lotário e o Antão.
Uhum.
E eu de guitarra e o Odil, bateria.
Bateria. Duas gaitas, uma guitarra e uma bateria.
Isso, nem era guitarra, era violão.
Violão
elétrico, é.
Violão elétrico.
Del Vecchio, acho que era o nome.
Del Vecchio.
É, verdade.
Bom, mas você sempre foi ligado à música, né, Clever? Sempre foi ligado.
Sempre. Eu parei agora, porque depois do que eu te falei dos Minuano, foi parado. Aí tinha um primo meu que veio do Pará, primo por parte da mãe, do pai dele, Mesomo. E daí eu montei, daí eu sozinho montei o Canto Nativo.
Canto Nativo.
Daí nós cantava música gaúcha e, né, aí eu segurei a banda de 88, acho que foi, até 2000. Uhum. Daí 2000 eu vendi e entrei a trabalhar no Scheider. Aí eu vendi a banda, que eu falecido os dois, o Jairo e o Chico, não fala, vem da banda, venha trabalhar comigo e não sei, daí fui trabalhar com eles de
motorista.
Motorista. Do Chaitre.
Sim, mas além de música, então, além de motorista, que eu sou motorista aí da como é que é o nome da
do Scheider. Trans Scheider
faz aqui a cidade, né?
O coletivo, né? Fazia coletivo. Sim. Fazia Vila Nova, Entre Rios, Padre Rico, Alvorada, São Miguel, Novo Mundo.
Daí que você parou de tocar para ser motorista.
É.
Chegou a trabalhar no Fregonese, nessas outras empresas aí?
De 70 até 82.
Ah. No Fregonese.
Sim.
O que você fazia no Fregonese?
Eu fabricava veneziana.
Veneziana.
Furava o montante e colocava as ripas na janela.
Sabe que lá trabalhava o Antônio Neves, e quando eu vim em 75 de Salto do Lontra, eu vim para pedir emprego no Fregonese. Para trabalhar ali, né, que ele ia me arrumar um trabalho ali, porque eu tinha casado, a dona Fátima estava grávida da Angelita, e daí o Antônio disse, vem aqui no Fregonese que eu arrumo serviço para ti. Porque na época tinha muita gente que trabalhava, era uma empresa muito grande, né?
Tinha, eu acho que cento e poucos. Ali, né, que eu trabalhava, daí tinha o seu Dorival, do outro lado. Devia ter uns na faixa de mais de 100 empregados também.
Também.
É, né? Tinha duas empresas grandes madeira.
Daí me levaram lá para Catane e virei a mecânico da Catane e tocador de baile também. E me apresentando no programa Piquete Crioulo, eu, o professor Inácio. E os estanciantes, chegou a conhecer o Deca, o João, esse
Sim,
povo todo?
Todos eles. Eu não vi mais o Salésio, porque o Salésio também tocava uma
também
época.
O Salésio mora em Santa Catarina, tocava muito, tinha camponês, campineiro, tinha uma dupla camponês, campineiro e Salésio, era isso,
Isso,
né?
Era verdade. É, o Salésio era bom de gaita.
Bom de gaita. Hoje ele virou muito preguiçoso, mora lá em Santa Catarina, mas também já está com quase 80, não toca muita gaita.
É.
Mas a música faz bem para a vida, né, Clévis?
Faz. Hoje eu não deixo de ouvir música.
É.
Todo tipo de música eu gosto. Banda, gaúcha, nativista. Sim. Não sou chegado nessa sertaneja porcaria aí.
Ah, nessa tal de universitária aí.
Essa
aí eu chamo de sertanojo.
Sertanojo. De viola. Eu tocava bastante.
É.
Gostava de música do como é que é? Jacózinho. Que tocava só aquelas pagodes de viola. Nossa, viola. Muito bonito.
Muito bonito. Matando a saudade, relembrando um pouco, por isso que a gente faz esse papo na varanda, aqui na casa do meu amigo Clévis Piscinini em Beltrão. Conversando e tomando um suco de...
Serve lá, Ana.
Vamos, Ana. Tudo viu que terminou?
Acerola.
Fale um pouquinho da esposa, dona Alzira, então.
A dona Alzira é uma trabalhadora feito louca. Não para, só amarrar para parar de trabalhar.
Que bom. E fale um pouquinho dos filhos também, do Cleocir, da Elis e do Cleimar. Vamos tomando um suquinho aqui, porque está muito bom. Fale um pouquinho dos seus filhos.
Então, o Cleocir é o mais velho. Ele trabalhou desde os 13 anos na mecânica. Ele trabalhou com o João da La Libra para aprender. Depois ele trabalhou, não sei, muitos anos na Icavel. Depois os caras da Ford pediram para ele sair. Foi trabalhar na Ford e se aposentou.
Olha só.
É casado, mora na rua de baixo aqui. E a mulher dele trabalha na Unipar.
Os dois
feito faculdade, os dois aposentados agora.
Olha que maravilha.
E a menina, ela é agrônoma, trabalha na...
Adapar.
Ela é...
A Elis é aquela que sempre vai lá em Ampere e procura corrigir lá o pessoal, né, dos frigoríficos. Ela faz esse trabalho aí, né?
Isso aí.
É.
Ela é agrônoma, ela é chefe da Adapar ali. E o Cleimar é instrutor de carros, né? Trabalha na Magda. Trabalha já, acho que 16, 17 anos. Tá. Quase se aposentando ali também, o mais novo.
É orgulho dos pais, né, Clévis?
E a Luarinha deve estar em casa, dormindo aí. Ela tem 13, fez 13 anos.
Que é a neta?
Neta. Mas tá uma mocinha bonita aqui.
Deve ter puxado a avó, né?
Puxou a avó, era feia, coitada.
Muito bem, né? Muito bem, muito bem. Estamos falando com o Cleves, né? Você tem uma amizade muito grande aqui em Beltrão, né?
Deus, graças a Deus. É. E a gente sai na rua aí, primeiro por causa de baile, depois por causa de motorista de lotação. Então é conhecido demais, demais. É,
eu pretendo fazer uns trabalhos desse, inclusive quando eu fiz com o Dirceu dos Nativos, ele me pediu, olha, faça com o Ivo Romani.
Ah, o Ivo.
O Ivo Romani, daí eu levei anotado, vamos conversar com o Ivo para a gente fazer, e nos deixou. Na época tinha ele, né, que cantava, tinha outros cantores que gravaram aqui, né, Cleves?
É, tinha outros, eu não lembro.
Os Pistoleiros do Sudoeste, sim, que já morreram os dois.
Morreu os dois,
aqui sim. No Verê, até vou fazer nos próximos dias com...
Como é que era?
Antoninho, não sei, os Miola.
Não, tinha uma dupla lá.
Era uma dupla.
Sertanejo bonito, cara.
Sertanejo puro.
Era os Meirelles.
Os Meirelles, né? Uns deles moram em Beltrão, outros já faleceram.
Já faleceram, sim. E tem um que mora lá no Verê ainda. Tinha barbearia.
Não sei
se ainda está vivo.
Está vivo, inclusive está marcado para a gente fazer com ele um papo na varanda.
Mas eu sou amigo dele demais. Sim. Mas faz só que eu não vejo
faz
homem.
Faz tempo. É. E na época, né, e gravar um disco, vocês nunca pensaram em gravar um disco com os Mambira, com os teus conjuntos? Porque na época quem gravava um disco, Deus o livre, vinha lá cheio de gosto.
É, oportunidade tinha, mas o problema é que todo mundo da nossa turma não era abonado. Né? Não tinha muito dinheiro para... E naquela época tinha que pagar caro para gravar. Hoje não, hoje tem gravadora por aqui, grava aí, né? Sim. Naquela época era difícil, então ficou por assim.
Ficou por assim.
Só na lembrança.
Só na lembrança. Você era bem fã do José Mendes?
Mas eu sempre fui, desde a primeira vez. Daí nós ia tocar na época do Luiz Fernandes, nós fomos tocar no Mato Grosso, Campo Grande... São Gabriel, Rio Verde, Rio Brilhante. Aí nós saímos daqui em 5, num gol. Eu, o Luiz Fernandes, o Lotário, o Antão e o Dil. E arrumar a banda lá. E lá o Antão não cantava, o Dil não cantava, o Lotário cantava umas duas, três só. E lá só música de chamamé, rasqueado. Aí acabou com o repertório meu de tanto cantar música do Mendes. Ele tinha aqueles rasqueadinhos,
sim,
né?
Sim.
Mas foi bonito demais.
O cara que passou e deixou sua marca também,
deixou,
né?
Eu era fã número um.
Sabe que ele gravou 80 e poucas músicas, inclusive vai ter agora o Canta Zé Mendes, que eles fazem lá em Esmeralda, nós vamos para lá agora em abril, 21 e 22. Eles fazem o Canta Zé Mendes, é um festival que o tema tem que ser música do Zé Mendes.
Música dele.
Chegou a conhecer o Memorial do Zé Mendes?
Não conheci. não cheguei a conhecer.
Quem sabe vai com nós para lá, né? Gostaria. Tem que conhecer.
Gostaria. Se temos em pé aqui com saúde, por que não?
Tranquilo, eu sempre vou para lá, já fui várias vezes.
Sim.
Né, o Ajadil escreveu um livro da vida do José Mendes, né, tem uma história escrita, e é bom a gente relembrar, eles têm lá um memorial que tem a gaita, que tem todos os instrumentos que o José Mendes tinha, está lá no memorial, lá na linha onde ele jogava a bola, na linha Santa Terezinha, onde ele morou e jogava a bola lá naquele local. Hoje tem um memorial muito bonito lá, Cleber.
Viu? Né? Se tiver oportunidade... Olha, me convida que eu sou companheiro.
Isso aí. Bem, meus amigos, esse é o nosso Papo na Varanda, um pouco da história do meu amigo Cleves Piscinini. E você tem saudade do quê? De tanta coisa boa que passou na tua vida, você tem saudade do quê? Mambira?
Olha, eu tenho saudade de um pouquinho de tudo, cara, de tudo, porque teve momentos bonitos demais. Então a gente não esquece.
Exato.
Muita coisa bonita que aconteceu. E nós éramos alegres sempre. E... A felicidade de poder estar aqui e poder contar a história do...
Contar a história.
Verdade.
Vida. Você é católico?
Católico, apostólico, romano e corintiano.
Corintiano, há um corintiano aqui. É, nosso Corinthians. E você tem um santinho protetor que você reza mais?
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Verdade.
Olha só, há poucos dias chegou uma grande imagem, inclusive para colocar lá na comunidade do Alto Alegre, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o Clévis é feliz?
Feliz demais, feliz, mas completo.
E como é que está a saúde, 81 anos, como é que está a tua saúde? Me conte também da Dona Alzira, como é que está aí?
Estamos bem, graças a Deus. Eu caminho toda tarde, uma hora mais ou menos.
Olha só.
Caminho toda noite, mas eu não tomo remédio para nada, não tenho problema de pressão, não tenho nada.
Vai passar dos 100 então, se Deus quiser. E o Clévis, eu queria agradecer porque faz tempo que eu falava com o pessoal, eu tenho que localizar, depois perdi os contatos contigo, depois o Bajo é que me ajuda, o Bajo vem aqui na tua casa, digo, me ajuda a encontrar esse homem aí, né?
É, ele chegou aqui. Eu pensei que tu morava onde, não te achava mais. Daí eu falei, eu morava ali, ó. Ah, é, daí. Mas daí se achamos ali. Mas ele, eu vejo ele na rua muitas vezes, mas sabe, na correria ali de...
Esse aí é filho?
É.
Esse aí é o...
Cleimar.
Cleimar que tá chegando. Estamos fazendo o registro, Cleimar, de seu pai aqui, hein? Ele contou que ele passava a cinta em vocês, hein? É verdade.
Viu? Não estou mentindo. Ah, viu? Deixa um abraço, já que tu mora lá em Ampere. Eu tocava baile na linha...
Tinha Santa Rita, São Paulo...
Que desce antes de descer para Santa Isabel, à esquerda.
Ah, Água Boa Vista, Pito Aceso.
E mais adiante tem a família Piscinini.
Tem. É da Santa Rita, moravam lá na Santa Rita.
Eu fui lá fazer contrato de baile. Daí o cara pediu o nome para fazer o contrato. Diz ele, como é que era o nome? Antônio, não?
É, ele já é falecido.
É?
É falecido.
É Antônio?
Não lembro o nome dele, na família Piscinini, na Santa Rita.
Santa Rita. Daí ele me deu o sobrenome, eu falei, mas capaz que foi do Piscinini? Falei, da onde que tu é? Lá do Rio Grande. Daí ele me disse o nome.
Sim.
Só que ele se assina com 2 C. Ah, e eu é comum. Daí conversamos, daí acho que eu toquei 2, 3 bailes lá.
Ah, tinha um baita de um salão lá.
Tinha, bonito. E baile bonito que dava. É. E ali na primeira que tu falou ali no entrar.
Água Boa Vista.
Água Boa Vista também.
Também. Você sabe que eu gravei um papo na varanda há poucos dias com o seu Freire ali em cima.
É,
e ali eu levava no pavilhão, fiz show com o Sidney Lima, com o Velho Milongueiro, com o Marcos Roberto, aquele da Última Carta. Na época dava grandes eventos, grandes promoções, que enchia o salão, né?
É, eu também me lembro do Sidney Lima, Marcos Roberto, isso. O Paulo de Paulo.
Paulo de Paulo está em Curitiba, está muito doente.
É, uma ideia.
Está vegetando.
É, que pena.
É uma pena. É.
E outros que faziam aí na Educadora,
até lembra? É o Roberval Bastos, isso, né? Que fazia os bailes, né?
E o Jair. E o Peninha.
Peninha.
Peninha faz horas que eu não vejo.
Peninha ficou rico, não dá mais bola para pobre.
Verdade. Eu falei para ele outro dia. Subiu dinheiro pela cabeça e não conhece mais os amigos.
Pois é.
Coitado. Um abraço pro Peninha também.
É, o Peninha é gente boa, gente fina. Seu Domingos Bertagnoli, que já nos deixou. Família Celeste, seu Agostinho, né?
Seu Agostinho, agora que não vejo ele, mas esses tempos atrás eu via ele seguido. Mas eu também, amigo meu demais. Muito, muito amigo.
Tá bom, Clévis. Mais algum recado? Qual é o recado final que você quer deixar para a gente nesse nosso papo na varanda? Qual é o recado final?
Que você
disse para os teus filhos também, para o pessoal.
Os filhos, eu quero que você tenha saúde e vida cumprida que nem a minha.
É.
E você que chegue mais vezes aqui, se não for para gravar programa, para conversar.
Conversar um pouco, mas ainda mais com o suco desse aqui, ó.
Tenho a vontade.
Que beleza.
Venha sempre.
É, e agora essa música, Cantando Minha Palmeira. Você cantava nos bailes, amigos, me dão licença, que o assunto é meio profundo. Cantava também.
Eu também não lembro, faz 23 anos que eu vendi minha banda.
O meu repertório especial é o Picasso, velho.
Eu me lembro que tu
um dia
cantava,
eu saí.
Mais ou menos.
Eu cantava quase, eu tocava com o Zanata Som de Marmeleiro, né? Então eu cantava o repertório gaúcho.
Tocava com ele.
Toquei com ele.
Foi novo também.
Nos deixou. E vamos oferecer essa música então além pro pessoal aí das comunidades de Ampere, que contratava os Mambira para tocar baile.
Eles contratavam, acho que era os Minuano naquela época.
Já era os Minuano.
Mas... Faz parte.
Faz parte.
Me chamavam de Clevinho.
Clevinho.
Até hoje e tal. Clevinho, Micail, Pouco Cabelo.
Ah, que maravilha, que maravilha. Então vamos deixar essa música cantando Minha Palmeira para todo o pessoal. Muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua casa, Clevinho.
Obrigado, Hélio. Deus te conserve com saúde e que tu apareça sempre. Sempre. Deus te guie sempre.
Tá bom.
Que você é um amigo...
Do peito.
Do peito.
Um amigo do coração. Então tá aí, pessoal, com os trabalhos da Ana Vitória, produção. Foi pro ar mais um Papo na Varanda, história da vida das pessoas contada no nosso programa. Agradeço o carinho, eu te agradeço mais uma vez o belo suco aqui feito de acerosa, que a dona Alzira... Hã? Acerola. Acerola, eu não entendo muito desse negócio aí. Belo suco de acerola que a dona Alzira fez para nós. E deixamos encerrando o nosso Papo na Varanda de hoje com José Mendes cantando Minha Palmeira. Um abraço, saúde e paz e sua história contada aqui. Até mais!
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.